Olá, Camila. Vi aqui no seu celular que sua menstruação chega em um dia. Por favor, se alimente bem e esteja preparada com absorventes na bolsa.
Shhh! Ivy, fala baixo! Assim todo mundo vai escutar. Ai, como essa tecnologia do meu celular é intrometida.
E qual o problema das pessoas saberem? De acordo com as informações que pesquisei, todas as mulheres e meninas têm ciclos menstruais.
É, mas esse assunto ainda não é falado tão abertamente assim entre nós humanos, Ivy.
Menstruar é um processo natural do corpo feminino. Então, por que esse assunto poderia causar vergonha ou constrangimento?
Oi, amigo! Olá, amiga! Essa é a nova temporada do Radinho BDF, o podcast de jornalismo para crianças e adolescentes. Eu sou a jornalista Camila Salmásio e essa é uma produção do Brasil de Fato. Menstruar faz parte do ciclo de saúde de todas as meninas e mulheres. Na prática e de forma resumida, o que acontece todos os meses com a gente é que o sangue que estava nas paredes do útero, órgão que faz parte do sistema reprodutor feminino, acaba se desprendendo e sai pela vagina. Esse evento fisiológico do corpo a gente até aprende na escola e consegue encontrar com facilidade na internet ou nos livros de ciências. Mas menstruar ainda é um assunto que poucas pessoas se sentem confortáveis em falar. O que a gente chama de assunto tabu.
A primeira vez eu tava passeando com a minha avó e a gente ficou num lugar. Aí eu cheguei no banheiro, aí eu do nada percebi que eu tava sangrando. Eu comecei a surtar, chorar, pensando que minha vida tinha acabado.
Essa é a Bia, ela tem 12 anos, mas tinha 11 quando menstruou pela primeira vez.
Aí minha avó falou, parabéns, você virou mocinha. E eu chorando, me debulhando em lágrimas. Aí eu cheguei em casa, minha avó foi comprar absorvente, fiquei sozinha em casa. Minha avó contou pra minha mãe ligou pra mim falando, Bia, você virou mocinha. Tirei minha avó, eu comecei a ficar desesperada. Mas minha mãe e minha avó me ajudaram bastante nesse quesito. Eu achei muito engraçado, elas falaram a mesma frase no mesmo dia sobre esse assunto.
Você virou mocinha. Essa frase é bastante usada pelas nossas mães, tias e avós e pode soar bastante assustadora também. Mas o que elas querem dizer com isso é que o corpo da menina acabou de passar por uma mudança.
Essa frase significou para mim que eu tinha acabado de passar por uma transição da fase de criança, entre aspas, para a fase pré-adolescência / puberdade. Isso me deu um choque enorme, pensando como que eu vou me comportar. Eu vou ter que andar com uma necessaire de emergência toda hora, porque senão eu posso acabar me ferrando.
Uma das mudanças que acontece com a chegada da primeira menstruação é o amadurecimento dos óvulos. Eles são uma espécie de bolinhas bem pequenas que ficam dentro das trompas ali no útero. Esses óvulos são as células reprodutivas femininas, que em contato com o espermatozoide, a célula reprodutiva masculina, formam um embrião que pode virar um bebê. Mas tem outras coisas que acabam acontecendo com as meninas com a chegada da menstruação.
Durante o meu ciclo, eu sinto dor e desconforto na barriga e na perna.
Essa é a Joana, de 15 anos. Ela mora na cidade de Codó, no Maranhão.
O meu ciclo menstrual me impede de comer alguns tipos de comida. Se eu quisesse jogar bola, provavelmente a mãe não deixaria, pois ela diria que faria mal.
A menstruação carrega muitas questões culturais que foram passadas de geração em geração. Ainda é comum ouvir as pessoas mais velhas dizerem que não se pode ficar descalço, consumir coisas geladas como sorvete e até lavar os cabelos quando se está menstruada, por exemplo. Esse tipo de orientação não tem comprovação científica, mas já é falado há tanto tempo que acaba passando como uma verdade ou sendo seguida por via das dúvidas.
Porque ainda existem mitos que se sustentam, né? Então, ainda tem meninas dizendo, ah, eu ouvi falar que menstruação é sangue sujo. Hoje no nosso grupo a gente teve isso, né? Uma menina disse, eu ouvi falar que é sangue sujo. Um menino dizendo, ah, quem menstrua é impura. Porque o sangue menstrual é uma coisa impura. Então, é uma mulher que não é pura. Então, existe ainda esse grande mito, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e machista que vai fazer com que tudo que seja relacionado ao corpo feminino seja tratado ou com desconhecimento, ou com medo, com repulsa, preconceito.
Para evitar mais desinformação sobre o assunto, a psicóloga e especialista em sexualidade humana, Elânia Francisca, criou o espaço Puberê, no Grajaú, zona sul de São Paulo. O projeto trabalha a educação em saúde adolescente e capacita meninos e meninas para serem educadores populares em saúde e prevenção.
A questão mais importante é que quando a gente conhece sobre o nosso próprio corpo, a gente cuida melhor da gente. Então, ter informação é importante para cuidar de si. A gente fez uma pesquisa de frente de terminal, assim, do terminal aqui de ônibus, perguntando para os adolescentes, com quem você fala sobre suas dúvidas com relação à sexualidade? Em primeiro lugar foi o Google e em segundo lugar foram os amigos. Então, o que a gente percebe é que, se em segundo lugar a gente procura os amigos e as amigas, então, que tal os nossos amigos terem uma informação básica sobre isso?
E além das meninas, é importante que os meninos também conheçam e saibam sobre menstruação para apoiá-las se precisarem.
Porque as meninas, assim como eu, acham que os meninos vão achar graça, porque elas estão no dia delas, não tem?
A Lohane, de 13 anos, tem razão. É por isso que o apoio dos meninos pode ajudar a fazer com que a menstruação seja vista como realmente é, algo natural do corpo feminino.
Na primeira vez que eu fui dando menstruada para a escola, eu comecei a surtar. Porque sempre que eu precisava, eu ia lá trocar. E na escola, os professores não deixam muito a gente sair da sala. Então, seria um pouco complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus.
No Brasil, uma em cada quatro meninas já perdeu um dia de aula por causa da menstruação, como mostrou uma pesquisa. Muitas escolas também não têm local apropriado para fazer a higiene ou absorventes disponíveis para usar caso a menstruação chegue durante a aula.
Eu estava na escola, aí eu fui fazer xixi e percebi que desceu. Aí eu fui lá na secretaria e pedi um absorvente. Eu usei o absorvente e continuei na aula. O fato que eu fiquei com vergonha é porque eu tive que pedir absorvente lá na secretaria e porque o absorvente podia estar no banheiro e eu não podia estar falando para todo mundo que eu estava menstruada.
A Maísa tem 15 anos e estuda em uma escola da cidade de Codó, no Maranhão. Ela é uma das meninas que enfrenta obstáculos para fazer a higiene na escola.
Por conta que não tem chuveiro, nem ducha e nem sempre tem papel higiênico. Tem só vaso e, de vez em quando, papel higiênico.
E além da questão fisiológica, a menstruação pode proporcionar alterações hormonais que mexem com o nosso humor.
Mas o que mudou na minha vida, sinceramente, mudou a minha personalidade, assim, sabe que as pessoas falam de aborrecente? Eu virei aborrecente depois que isso aconteceu. Aí eu virei uma pessoa rabugenta, só que, graças a Deus, eu não estou mais rabugenta.
Eu sou Meilinho, e desde que eu fiz 13 anos, eu virei dona do meu nariz. Faço só o que eu quero, todos os dias, sem exceção. Eu visto o que eu quero, digo o que eu quero, e não vou hesitar em fazer uma estrelinha do nada se eu sentir um impulso.
No filme Red, A Vida é uma Fera, a menina May, de 13 anos, se depara com a chegada da puberdade e é atingida por uma onda de hormônios. Onda não, de tsunami. E sempre que isso acontece, ela se torna um monstro vermelho que simboliza a menstruação. No filme, ela conta com a ajuda das melhores amigas para passar por essa fase.
São as melhores.
Oh, a gente te ama, May.
É a nossa garota.
É, acima de tudo. Com panda ou sem panda?
O ciclo menstrual é um poderoso medidor de como está a nossa saúde. Ele pode indicar se tem algo errado com o nosso corpo. A Elânia Francisca, do Espaço Puberê, me ensinou uma das formas de perceber esses sinais.
Mais do que um ensaio para gravidez, é uma bússola para ajudar a gente a conhecer e a explorar mais a saúde do nosso corpo. O cheiro, a textura, a cor, né? Então, dizer para as meninas, olha, do teu nariz até a calcinha, né, quando você está menstruada, com que distância você sente o cheiro da sua menstruação? É mais distante ou mais próximo? Tem cheiro do quê?
A Bia usa um aplicativo no celular para acompanhar cada etapa da menstruação, que dura em média 28 dias.
Da primeira vez que eu menstruei, a primeira coisa que eu fiz foi baixar um aplicativo para regular, né, para saber os dias certinhos, o fluxo e tal, as coisas direitinho. Porque uma coisa realmente muito importante é você marcar os dias, porque senão vai acabar vindo do nada e você não sabe. Então é bom você ficar preparada.
Além de ajudar a identificar o dia do fluxo, essa tecnologia ajuda a detectar algum alerta de saúde e as nossas variações de humor e temperamento. Mas é possível fazer esse acompanhamento num caderno ou no seu diário também.
Eu rastreei uma série desses aplicativos e posso fazer uma lista para você.
Não precisa, Ive, eu já tenho o meu. Mas a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Eu acho que eu já estou pronta.
Que ótimo! Inclusive, tenho muitas informações para te dar. Eu pesquisei aqui que a menstruação...
E para que eu fui dar corda para essa tecnologia? Agora aguenta ele falando por mais de uma hora. Nosso episódio chegou ao fim, mas a gente continua conectado. Se você está ouvindo pelo Spotify, nos conta se gostou. Você pode deixar o seu recado logo abaixo da descrição do episódio. Você também pode participar de um episódio do Radinho BDF. É só pedir para o adulto que cuida de você mandar uma mensagem para o e-mail radio@brasildefato.com.br. Esse episódio do Radinho BDF foi feito por mim, Camila Salmásio, e contou com a contribuição da Plan Internacional Brasil. O Radinho também tem conselhos da Juliana Doreto e produção de Letícia Holanda e Mariana Lemos. A edição de som é de Lua Gattinone. Trilha sonora original, Carol Panese. Coordenação, Monize Ravena, e direção executiva, Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nosso muito obrigada a todos os meninos e meninas que participaram desse episódio. E muito obrigada para você que ficou aqui comigo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!